sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, convosco um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Trago a Sobremesa. Senhoras e senhores, gajos e gajas, convosco o apresentador.
Ora viva! Ainda bem que não faltou, porque nós também não. Nós somos contra o absentismo. Se as estatísticas referentes a isso dependessem de nós, há muito que o referido Instituto Nacional tinha fechado as portas. A menos que inventassem estatísticas para outras coisas. É que isto tem que se fazer pela vida, não se compra tudo feito como no supermercado e na farmácia, não é? Pois é, tem que ser. E estamos muito contentes, porque finalmente, após semana e meia, quase semana e meia de cativeiro, a dona Cinda está de volta ao serviço. De volta, que é como quem diz, no gozo total da sua liberdade de movimentos, porque já no que ao serviço diz respeito, de castigo ou não, teve de fazê-lo. Assim prescreveu o nosso técnico de saúde mental, Dr. Esquizofredo. É claro que quem rejubila com a libertação é o Dr. Galheta.
Olá, rapaz. Eu no fundo estou contente.
Ai, calculo. Contentíssimo. Depois de levar com o cabo da vassoura...
Enfim, rapaz, o amor tem lá destas coisas. Pode ser que um dia os ventos mudem, não é?
Vamos esperar que sim.
Vamos esperar. A esperança é a última coisa a morrer.
E às vezes a primeira a dar o coice.
Que é que disseste?
Nada de importante, doutor Galhetas. A propósito, sabia que as coisas estão um bocado agitadas lá para os lados de Bergenjas?
Sim, claro, rapaz. As minhas ligações privilegiadas a certas pessoas já me permitiram ter acesso em primeira mão a algumas informações perturbadoras.
Informações essas que abalam a credibilidade de certas e determinadas instituições cujo papel deveria ser o contrário do que, pelos vistos, acontece. Mas, enfim, já nada nos surpreende. À quantidade de informação perturbadora com a qual somos bombardeados quase todos os dias, há pouco ou nada faz diferença. Mas pelos vistos...
Alto lá. Pelos vistos não, caraças. Eu não vi nada, só ouvi dizer. E até prova contrária, nada pode ser nem confirmado nem desmentido, rapaz. Até lá, calma contigo.
Pois, doutor Galheta. Sim, senhor. Pois, se não é pelos vistos, é no mínimo pelos ouvidos que nos chegam notícias inquietantes que vamos tentar confirmar ou desmentir durante a emissão de hoje. Mas diga-me uma coisa, acha possível que realmente...
Eu não acho nada, rapaz. Eu cá sou como São Tomé. Ver para crer.
Sim, ou pelo menos averiguar tudo para não restar a mínima dúvida. E se o estimado ouvinte não sabe do que estamos a falar, fica à escuta, porque não tarda muito, irá saber. Até pode ser que a montanha venha a parir o rato. Mas que estas coisas nos deixam assim uns macaquinhos no sótão... Lá isso deixam. Deixam sim, senhor.
Замечательный сосед. Мы соседи не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе.
No princípio era a mão. E a mão partia, cortava, picava, triturava e dava à manivela. E só com o tempo a carne ia saindo lentamente, assim numa espécie de gomos e cordinhas bem laminadas. Até que um dia aconteceu o milagre.
A nova picadora Molinex não para, porque a carne quer picá-la eu. Basta um, dois, três e hambúrgueres para todos. Para que não me saltem as lágrimas. Um, dois, três, cebola picada. E sempre que preciso, um, dois, três, finíssimo pão ralado.
A picadora 1, 2, 3 da Molinex é um clássico. Marcou o início de uma nova era no campo dos utilitários de cozinha e ajudou a mudar os próprios hábitos de alimentação. Bastavam as três famosas pressões na maquineta e estava feito. O serviço fazia-se em menos tempo e pelo menos não havia o perigo dos dedos serem apanhados pelas lâminas. Quando se deu esta verdadeira revolução nos pequenos eletrodomésticos, era comum haver conversas como esta entre marido e mulher.
Oh, Tony, o que é que me vais oferecer para os 15 anos de casados? Ai, eu vi uma carteira tão gira na loja para levar ao batizado da Bibiana Patrícia.
Carteiras para quê? Para botar ao ombro? Eu vou-te comprar, mas é aquela máquina de picar para fazeres o empadão.
E aproveitando esta ideia, as lojas publicitavam promoções para o Dia da Mãe e para o Dia de São Valentim, como quem dizia.
E qual divisão de tarefas, e qual carapuça? O lugar das mamãs é na cozinha a fazer a sopa e a preparar o refogado. Excelentíssimo senhor chefe de família. Não vá em conversas e compre lá para casa uma Molinex. A sua esposa vai adorar.
E nas promoções do Dia de São Valentim, a ideia era...
Carla Alexandra, meu amor, xiripi tudo pipiri para papá. Meu docinho de coco. Dou-te esta picadora da Philips, querida. Sabes para quê? Sabes, meu xiripituzinho? É bom que te vás habituando à ideia de cozinhares todos os dias para o teu xerri.
E pronto, lá chegava o dia em que entrava em casa a picadora 1, 2, 3 ou a Brown Mini Pimer.
Brown Mini Pimer, para fazer a maionese ideal e o puré de legumes mais fino.
E a partir dali era uma alegria. A maquineta era a novidade e desatava a picar tudo o que pudesse entrar nos repartos familiares, desde o simples hambúrguer ao requintado soufflé, passando pelos ressóis para o piquenique, até à saudável e fresca salada de verão. Alguém de vocês tem histórias secretas com estas maquinetas? Do tipo, ficarem sozinhos em casa com os da vossa idade e começarem a fazer testes com a picadora e em vez de carne ou cebola começarem a picar pedaços de plasticina, bonecos em PVC ou aquela nhaca verde que se agarrava a tudo assim tipo uma goma, como é que se chamava isso? Blandy Blub!
Ai filha, o que é que tu puseste na carne à bolonhesa que eu ia partindo um dente com uma coisinha azul que me apareceu aqui tão rija? E esta coisa verde tem um gosto esquisito. Não, mãe, não me apetece, estou sem fome, obrigado.
E assim, os pequenos eletrodomésticos foram triunfando cada vez mais na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Vocês podem não acreditar, mas eu até já encontrei um micro-ondas que fala espanhol.
Hola, soy Timo, el horno que habla. Y yo te enseñaré los sencillos pasos a seguir para cocinar en microondas. Llévame contigo.
Extraordinario.
Mira, máquina, yo también hablo español. Mira, se pode carregar a minha botão e sair minhas notitas de euros? Es que ainda estamos no meio do mês e eu já estou liso. Pode?
Ah, não pode.
Llévame contigo.
Não levo, não levo, não levo. Vias ficar aí nos pios e teor que te lixas. Em espanhol, que te consuelas. Não me dias euros, não te quiero para niádia. Su maquinita de quiáquia.
Just once or twice.
simpáticas e rústicas parvónias entre Vilar da Bolsa, Esbergalheira, Bergenjas e tudo à volta proporcionam condições únicas de retiro físico e espiritual a quem quer que nos visite. Eu explico. Para nos retirarmos fisicamente destas queridas aldeias, temos de percorrer, conforme a época do ano, estradas poeirentas ou lamacentas. E como dizia o Quinzinho Portugal, cheias de retas curvantes que são o pavor de quem sofre de enjôos em viagem. Além disso, para um retiro físico com sucesso, só muito a espaços é que surge um espaço onde, e citando novamente Quinzinho de Portugal, se possa botar uma milena de essência, bufar nas lonas e desempoar os vitrais. Já quanto ao retiro espiritual, estar por cá dá-nos a sensação de estar noutro mundo. Pois bem, hoje o secular convento de Bergenjas é motivo para a reportagem do nosso enviado especial, Emílio Graxa. Vamos em direto para as imediações do convento, onde julgo já ter em condições o repórter para iniciar a reportagem. Emílio Graxa, a emissão
alô,
é tua.
Alô, 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 é minha? Ai, mas isso é uma maravilha, pá. A emissão ser minha, isso significa que a partir de agora eu sou a velheta. Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma reportagem do vosso enviado especial, Emílio Graxa. E hoje, queridos ouvintes, vamos proporcionar a todos um verdadeiro encontro com o matrimónio. Ai, esta minha mania da leitura antecipada dos meus catrapácios. Com o património, assim é que é. Ora, foi exatamente pelo facto de Bergenjas ser uma bela e pacata localidade que o patriarcado da Igreja Romana decidiu implantar por cá um convento. Corria o ano da graça de 1721, ou em romano, porque efetivamente se trata da Igreja Romana. Poxa, que isto custa mais falar romano do que latim em latim. Pois bem, quase 300 anos após a sua fundação, aconteceu um caso insólito no austero e recatado convento de Bergenjas. Apareceu um preservativo por sobre o piano da sala de convívio. Facto insólito cujo conhecimento tivemos, decidimos logo investigar para, em primeira mão, esclarecermos o auditório sobre a verdade. E eu vou começar por dirigir-me aqui à técnica responsável pelo convento. Muito boa tarde, minha senhora, em direto para a rádio.
Madre Superiora, se faz favor.
Peço perdão, eu não...
E aqui somos todas irmãs.
Ai, é? Ainda tantas, pá.
Mas pode chamar Soror a cada uma de nós.
Ai, que giro, pá. E chamam-se todas assim, Soror?
Não, cada uma tem o seu nome, mas todas temos o mesmo dever da contrição e da penitência.
Ah, bem, nós estamos aqui para recolher informações sobre o alegado aparecimento de um preservativo sobre o piano da sala de convívio. O que é que tem a dizer sobre isto,
bem,
Soror?
Madre!
Desculpe. O que é que tem então a dizer sobre isso?
O objeto em questão é um símbolo da pecaminosidade e da luxúria. Certamente que nos trazem cuidados tão obsceno e pecaminoso achado em meio à casa do Senhor. Só nos resta rezar pela conversão desses pecadores e esperar que este lamentável incidente não contamine outras servas de Deus com a pestilência da alma.
Aham. Diga-me mais uma coisa. O regime de clausura a que vocês estão sujeitas aqui no convento, julgo eu que vos deixa bastante tempo livre. Como é que ocupam esse tempo?
Todas nós estamos ocupadas com a prática da devoção e da caridade.
Uhum.
Quem se dedica a tais coisas não tem tempo para os vis desejos carnais. Como compreende, não é?
Claro, claro, compreendo. Mas já é tradição aqui no convento de Bergenjas passarem o tempo de formas muito instrutivas, como, por exemplo, aprendendo a tocar os mais diversos instrumentos musicais. Isso é excelente.
Apenas para praticar as virtudes do rigor e da autodisciplina. Não nos seduzem a fama e a glória terrenas. O nosso galardão não é deste mundo.
Muito obrigado, fala muito bem, Soror.
Madre, seu idiota.
Desculpe. Bom, vou dirigir-me agora aqui a outra das freiras do convento. Olá.
Olá.
Como se chama?
Vénia.
Soror Vénia, que prazer, está a falar em direto para a rádio.
Mas isso é espetacular.
É, não é? Eu também acho. Diga-me uma coisa, além da música, que outras atividades têm aqui no convento?
Ai, ao contrário daquilo que vocês possam pensar, nós curtimos bué estar aqui.
Não duvido.
Olha, fazemos imenso ponto cruz, fazemos scones com compota. Ah, e esta semana Fiz um puzzle de 5 mil peças, ficou bué fixe.
Fantástico. Assim até custa menos suportar a austeridade, a solidão e a clausura, não é?
Ai, que horror, clausura. Isso é bué ultrapassado. Nós aqui passamos bué tempo na net. Vamos ao Pilates 2 vezes por semana. Vamos 3 vezes por semana ao McDonald's e cenas assim, estás a ver?
Uau, mas isso é super inovador, sem dúvida.
Não é?
E o que é que tem a dizer sobre o facto que nos trouxe aqui para a reportagem o aparecimento do preservativo sobre o piano?
Ah, mas o preservativo, isso é super normal.
Acha?
Deve ter sido um gajo qualquer que entrou e deixou aí a cena, estás a ver?
Que visitas é que vocês recebem aqui habitualmente?
Então, o eletricista, o técnico informático, o canalizador, mas são todos uns sócios bué bacanos, estás a ver? E é super fatela, está-lhes a perguntar o que é que eles trazem nos bolsos, o que é que eles trazem na carteira.
Então não acha nada de normal?
Pia sócio, essas cenas são bué normais.
Pois percebo.
Nada a ver.
Muito obrigado pelas suas declarações. E agora vou dirigir-me aqui a uma terceira freira de ar muito tímido, mas que parece estar em pulgas, super ansiosa, para dizer algo à nossa reportagem. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Antes de mais, diga-me o seu nome.
Virgulina.
Senhor Virgulina, o que tem para nos dizer relaciona-se com os factos que trouxeram aqui a nossa equipa de reportagem?
Sim.
Então conte lá.
Foi assim, eu estava numa videoconferência com um comente irmão em Moçambique, está a ver?
Uhum.
E depois da videoconferência, eu tenho de ir pelo pátio de fora, passar pela lavandaria, e foi lá que tudo aconteceu, hein?
Claro, claro. Então, e o que é que aconteceu?
Olha, de repente olhei para o chão e vi assim um pacotinho pequenino, com assim uma coisa muito enroladinha lá dentro.
Ai, foi?
Oh, depois, quando cheguei cá dentro, não resisti. Abri o pacotinho e vi essa borrachinha assim, muito enroladinha, como se fosse uma alheirinha, está a ver?
Que engraçado.
Oh, depois olhei com mais atenção e li a mensagem que dizia: desenrolar e colocar sobre o órgão.
Sobre o órgão?
Como não temos cá o órgão, botei em cima do piano.
Ah!
Foi?
Foi?
Foi assim?
Foi. Olha, muito obrigado. E pronto, fica então esclarecido o motivo pelo qual apareceu o preservativo sobre o piano da sala de convívio do secular, austero e sumptuoso convento de Brejejas. Pá, depois de tudo isto eu só fico chateado com uma coisa. Mandam-me fazer reportagens dos mais diversos sítios. E afinal, depois de tudo, não acontece nada de extraordinário. A montanha pariu um rato, não é? É sempre assim. Quando eu venho à procura de uma bomba, de uma super bomba jornalística, não acontece nada. É frustrante, pá. Tenho de vir à minha conta, em carro próprio, sem receber horas extras. Tudo para isto. Ah, mas ao menos, pá, ao menos é uma felicidade, é uma leveza de espírito. Não há nada que pague esta quietude, o sossego destes jardins, a subtuosa austeridade das paredes do claustro principal, cuja imagem auditiva espero ter levado até ao nosso auditório. Afinal, temos dado a conhecer os nossos edifícios ancestrais e tudo o que se lá passa dentro. Sabem, isto até me dá vontade de cantar uma musiquinha que eu aprendi uma vez no convento em França há muitos anos. Que era assim, posso cantar? Era assim: ave que, ó jurduí, queres que vos ave, parle ave que. Ai, poça, que susto! Estava o sol do camandro e agora uma trovoada desta. Eu vou mas é para dentro. Até à próxima, estimados ouvintes. Milho graxa. Fui!
When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tied. When you're feeling stuck in pain forever, go, 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 go tonight. You sigh and sigh and sigh. You long for more, more of the life you had before, before, before. Let the seasons arrive and die. Let the winter snow and blow, blow, and the wind will blow, just flow, flow. Eventually you will. Oh, When you're feeling mad, go to the river. When you feel it blows your mind, 'cause you can't find. When you feel you're going blind, you can't deny. I say go, 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 let the river flow. Your sides, 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 the river gets wise. I throw, go, 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 with everything you know, know, know. All you've carried inside, side, side, let the water run. When you fight, 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 the river is right. Let go, 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 eventually you will grow. You slide when you feel you go insane, they let you die. Go, go, the river will know. Blow, blow, the river will blow. Go, go, the wind will sigh. Blow, blow, the leaves can die. Go, go, and the seeds will grow. Blow, blow, the river will slow. Go, go, and the years go by. Go, 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 no soul, no try, try, fly, fly, never get high, not low, 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 low. We shall for the tide, tide, ride, ride, find your feeling inside, side, 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 ride, 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 slow, 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 the wind will blow, no, 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 then nothing you go, 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 whatever comes, go, 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 we will go, 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 side, 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 and the years go by.
Finalmente tinha-se decidido. Estava farta daquele joguinho de escondidas. Ia pedir licença à mãe e pronto. A mãe tricotava umas botinhas de lã sentada no sofá da sala. Já experimentara deitada, mas estava constantemente a enfiar a agulha no olho. Retorcendo as mãos, com um suor frio a percorrer-lhe a espinha toda, a menina aproximou-se da mãe e a conversa foi assim.
Oh, mãe!
Diga, fantástica, aqui do chá.
Mãe, eu queria lhe dizer uma coisa.
Queria lhe dizer uma coisa. Está aí com esse
queria,
mistério de quê? O que é que queria? Diga.
Queria...
Então.
Não tem coragem.
Não tem coragem. Você se colocou sua mãe para estar à vontade, fantástica.
Eu sei, mas...
Mas o quê?
Eu...
Ai, queria desembucha, já me está a dar uma coisa, já me estou a sentir mal, rica.
Eu queria namorar com o Cacá.
O Cacá...
A mãe pôs o tricô sobre o regaço e olhou-a nos olhos durante alguns segundos que lhe pareceram anos, porque nunca tinha aprendido a ver as horas, e respondeu.
Ai, o Cacá, o filho da pitucha!
Isso mesmo!
Tem uma casicha perto de Sintra!
Isso,
isso! Porque a gente foi fazer umas comprecas e assim...
Exatamente!
Claro que pode, Cacá, nem precisava de pedir!
Ai, mãe, tudo contente,
está contentinha, está!
Tu, então,
Cacá, é super rico, super fantástico, super sensacional!
Que bom!
Mas nada de poucas vergonhas! Que olha, que eu não quero andar para aí falada! Está a ver?
Tá.
Ah, já vou contar à Biba! À Pituxa, à Pipinha e à Titi Fani!
Estou feliz!
Ah, fantástica!
Estou feliz, menina! Eu vou passar já em casa do Cacá!
Sim.
Entretanto, de caminho, passo na farmácia para comprar a pílula, está bem?
Awesome.
sua rádio apresenta o Quiz da Chicotada.
Olá! Seja bem-vindo a mais um Quiz! O Quiz que a sua rádio traz todas as edições do Quiz da Chicotada. E cá estamos nós com um sorriso nos lábios para receber mais uma concorrente. Olá, querida!
Olá!
Como se chama?
Beatriz da Conceição.
Ai, que lindo nome, sua dona Beatriz da Conceição. E pelo seu aspecto também já viveu muitos anos.
Sim, sim.
E de certeza que conhece muitos filmes.
Alguns.
Ainda bem. É que a pergunta do nosso quiz de hoje é, debaixo do tema, curiosidades sobre as estrelas de Hollywood. Diga, Hollywood!
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 Esta gente não sabe falar inglês. Bom, mas vamos à nossa pergunta, que é o que interessa. Sobre o tema curiosidades sobre as estrelas de Hollywood.
Hollywood!
A nossa pergunta é a seguinte. Que dentífrico usou a atriz americana Miranda Cosserell no filme de 1932, A Consulta no Dentista?
Ah, não sei.
E eu vou assinar o contador.
Não
tempo!
Sei. Não sei, não, senhor.
Então?
Não sei.
Não sabe?
Não.
Qual foi o produto dentífrico usado pela atriz Miranda Cosserell?
Não,
não diga que não conhece a atriz Miranda Cosserell.
Não conheço, mas foi
conhece.
Foi o Colgate.
Oh, errou, dona Beatriz da Conceição. Até não sabe. Não foi nada ao Colgate.
Prontos, prontos.
A resposta certa é que a atriz Miranda Cosserell nunca lavava os dentes. Ai, pintava-os. Toma lá. Só para aprender coisas sobre os artistas de Hollywood. Tchau, tchau! Inscreva-se no Quiz da Chicotada e volte como concorrente na próxima missão.
só para que saibam, cá está o nosso habitual repórter do insólito, aquele que nunca por nunca,
nunca
será colocado no castigódromo. Estamos a falar, claro, de Joe da Silva.
Hello, hello Joe. Hello, how are you? It's very fun to have you here.
Pois, mas isso devia ser eu a dizer, Joe.
Pois, mas não dizendo tu, digo eu. Pronto, está dito.
É exatamente isso. Olha, e estás cá para mais uma das tuas rubricazinhas, mais uma das tuas notícias insólitas, não é?
E é verdade, e cada vez menos insólitas, porque ultimamente eu tenho verificado o grande aumento ao nível dos crimes passionais. O que é que isto parece, pá?
Realmente, isso é uma realidade.
Realmente é uma realidade.
Portanto, é o que...
As redundâncias estão contigo, agora percebeste.
Eu percebi-me, passa a redundância e peço desculpa, mas é um tema demasiado sério, não é? Para estarmos aqui com este tipo de brincadeiras.
Já te perguntaste porque é que cada vez acontecem mais crimes passionais.
Realmente.
É curioso.
É, porque apesar de haver mais liberdade hoje, não é?
Nem por isso esses crimes diminuem.
Pois...
Ou então somos sempre bombardeados com todo tipo de informação.
É capaz de ser por aí, mas... É sempre muito perturbador.
E levanta questões que nós não somos capazes de responder. Porque apesar da liberdade e das novas mentalidades, de facto, há coisas que acontecem que não cabem na cabeça de ninguém.
Não és minha, não és meu, não és mais ninguém.
Pronto.
Enfim.
Bate-me primeiro e a ti depois.
É. Até que ponto é que a pessoa, a nossa pessoa amada,
é nossa,
nos pertence?
É nossa. Bom, mas isto está a ficar um bocadinho filosófico demais.
Pois está.
Eu acho melhor avançar com a notícia desta edição de hoje.
Força.
Eu sou o Joe da Silva, o repórter com a notícia sempre à mão para a sua informação. Uma mulher foi detida em flagrante na madrugada da terça-feira, 6 de março. Após ter tentado atingir o namorado com um aparelho de televisão, errado o alvo e, em vez de acertar no companheiro, acertou numa viatura da polícia que passava. Isto aconteceu no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. O aparelho caiu do 6º andar do prédio sobre o veículo da Brigada Militar. O caso ocorreu na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Segundo a Delegacia Número 2 de Polícia de Pronto Atendimento, DPPA, a mulher foi indiciada por causa do risco de ferir algum peão, além de ter causado danos sérios ao património público. O automóvel atingido, o Toyota Corolla, faz parte de uma nova frota da polícia local.
Ai, o carrinho novo.
O casal foi prestar depoimento perante a polícia e perante o juiz. A detida admitiu que poderia ter ferido pessoas que estivessem a passar diante do prédio por baixo da sua janela. Foi estipulada uma fiança para que ela evitasse a cadeia e pudesse responder ao processo em liberdade, mas tal fiança não foi paga.
Ainda por cima.
A mulher foi assim encaminhada para a cadeia estadual, uma cadeia feminina chamada Madre Pelletier.
Não deixa de ser uma história, opá, dramática, especialmente se for daquelas televisões...
Pesadas, enormes.
Exatamente, daquelas com um traseiro atrás, isso, né, com aqueles ecrãs muito, muito grossos.
Provavelmente foi uma dessas televisões, tipo uma Black Trinitron. De outra forma, o estrago no carro da polícia e ferimentos nos respectivos agentes não seriam tão sérios.
Anda tudo tolo!
Eu sou o Joe da Silva, um repórter com notícias sempre à mão. Para a sua informação.
Naquela noite fria e escura, o carro avançava à média velocidade. Não tinha pressa de chegar a casa. Como de costume, ninguém lá se encontrava à minha espera. Só a terrível e austera solidão daquelas quatro paredes me aguardaria. Desde que a Márcia partira para outro mundo, tudo tinha mudado para mim. Márcia era uma mulher meiga e bela. Tudo nela era harmonioso, nada de exageros. Recordo-me perfeitamente da sua voz doce e timbrada. Ao longo da nossa curta existência a dois, pouquíssimas discussões conjugais tivemos. E as poucas que entretanto aconteceram foram de pouca monta. Coisas banais, sem grande importância. Às vezes até era mais para não nos sentirmos tão diferentes dos outros casais. Que isso de desavenças haja em toda a parte. Já lá dizia a minha avózinha que Deus a tenha em eterno descanso. A Márcia não era de se zangar, antes pelo contrário. Gostava e quase sempre conseguia levar a água ao seu moinho sem grandes conflitos. Dava gosto regressar do emprego e saber que tinha aqueles ternos braços para me acolherem. Havia sempre uma palavra amiga, um carinho de incentivo nas horas menos boas. Havia sem sombras para dúvidas um interesse mútuo pelo bem-estar um do outro. Se a mais pequena ocorrência nos preocupava, tudo fazíamos para ultrapassar em conjunto essa dificuldade. Mas também houve as dificuldades inultrapassáveis. Tudo começou naquele jantar à luz da vela, comemorávamos então o nosso segundo aniversário de casamento. A mesa estava decorada com requinte, o empadão de carne estava excelente e o vinho era de ótima qualidade. Só o rosto da Márcia não me agradava, tornara-se pálido e os seus olhos encovaram. Que tens, meu amor? Não te sentes bem? Não. Peguei-lhe carinhosamente na mão. Estás gelada? Tens frio? Sim, um pouco. Mas a lareira está acesa? Espantei-me. Queres que te faça um chá? Não, não saias da minha beira e abraça-me com todas as tuas forças. Suplicou-me Márcia com extraordinária veemência, parecendo de veras assustada. Abracei-a não com todas as forças que ela queria, mas com muita ternura. Aperta-me mais, pediu-me. Não, querida, se te apertar demais... Não cheguei sequer a terminar a frase. O corpo da Márcia tornara-se inerte. Aproximei-me a estendê-la sobre a cama e chamei uma ambulância. O diagnóstico médico não me reservava boas notícias. A Márcia sofrera uma paragem cardíaca. 24 horas depois, o seu estado de saúde não acusou qualquer evolução favorável e ao cabo de 3 dias esvaíram-se todas as minhas esperanças. A Márcia não fora capaz de recuperar a vida. Quando vi atirarem o corpo de Márcia para a buraca funda, vi também serem enterrados os meus sonhos, todos os meus projetos de felicidade. É certo que tinha de ganhar alento. Paulo bem me dizia, vá lá, colega, tens de reagir. Quero voltar a trabalhar com um homem ao meu lado e não com um monte de ruínas. Falar era fácil. Mas viver perpetuamente naquela solidão, suportando a ausência definitiva da Márcia, era verdadeiramente intolerável. Agora ia ali, rua fora, noite fechada. Mais 1 quilómetro estaria em casa, sem braços para me abraçarem, sem uma palavra amiga que me soasse reconfortante ao ouvido. Ai, vida, vida, como tu és cruel. És mãe para uns, madrasta para outros, refletia eu. Entretanto, estacionara e fechara as portas do carro. Já me preparava para entrar em casa quando os meus pés tropeçaram em algo estatelado no chão. Era algo que se mexia e tinha pelo. Acendi a minha lanterna de bolso e apontei o foco naquela direção. Mas é um cão. E treme de frio. E está ferido. Oh, meu pobre animal. O bicho soltou um latido ao jeito de queixume. Não tinha raça definida, nem eu lhe conhecia o nome. Com cuidado peguei nele e levei-o para dentro. Quem te maltratou assim? Quem te deixou assim? Há gente sem escrúpulos. Não sei que nome te hei de pôr, mas agora isso pouco importa. É urgente que te trate dessas feridas, que te dê de comer, que te agasalhe. Abrigo já o tens, ficarás comigo para sempre. Entretanto, fui deitar-me e quase toda a noite sonhei com o cachorro. Sonhei que finalmente tinha encontrado um amigo e que nunca mais me sentiria só. E no dia seguinte já tinha pressa de regressar. Sabia que pelo menos tinha um cão à minha espera e não me enganara. Assim que cheguei, deparei com um bem-vindo sentado atrás do portão. Mal me viu pôr-se a agitar energicamente a sua cauda felpuda. Felizmente parecia já estar melhor. Fiz-lhe uma carícia na cabeça e ele não se cansava de lamber-me as mãos. Era como se me agradecesse por ter-lhe salvo a vida. E nunca aquele cachorro poderia saber que também ele trouxera uma nova motivação à minha vida. Passara-se 1 semana. Paulo, estranhando algumas alterações no meu comportamento, indagou-me. O que se passa contigo? Estás diferente, mais dinâmico, mais alegre. Contei-lhe o que me tinha acontecido. Paulo esboçou um sorriso. Lá no fundo, o rapaz não era capaz de compreender que um cão fosse responsável por aquela mudança. É que Paulo, além de ter uma família, mulher e filhos, nunca demonstrara nutrir grande simpatia por animais. O bem-vindo recuperara as forças e tornara-se um cão afável e dócil. Adorava vir sentar-se no sofá ao meu lado e discretamente encostava-se a mim e assim permanecia por longo tempo.
Numa noite, acordei sobressaltado. O bem-vindo arranhava aflitivamente a porta do meu quarto. Quando lhe aparecia, ele latiu desesperadamente. Sim, bem-vindo, o que se passa? Prendia os seus aguçados dentes às minhas calças e puxava-me. Resolvi obedecer-lhe. Estás a levar-me para a cozinha. Que é? Estás com fome? Contudo, o cachorro estava desesperado demais. Aquilo não era fome. Abri a porta e logo senti um cheiro a gás. Bem-vindo tinha razão para estar inquieto. Tinha-me esquecido de fechar as torneiras do gás que começava a invadir todo o interior da casa. Se o bem-vindo não me tivesse alertado, tínhamos morrido intoxicados. Peguei nele ao colo e afaguei-lhe o pelo. Obrigado, bem-vindo. Agora foste tu que me salvaste a vida. É bom termos um fiel amigo de quatro patas.
Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do, then we were new. You see, there's no guarantee. We've got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. When we were new.
Estamos aqui tudo reunido para a nossa experiência científica. Estamos quase a terminar mais um programa Tragam a Sobremesa, mas claro, temos de deixar-lhe algo que seja útil na sua vida. Pois bem, não é a primeira vez que nós nos preocupamos com questões anatómicas, vá. E ao longo do convívio consigo todas as semanas, quer através do seu ouvido, quer através da nossa locução, temos tentado informar todos os que nos escutam e ou ouvem sobre assuntos relacionados com a anatomia humana. E aqui estamos hoje, mais uma vez, a falar de uma parte do corpo humano absolutamente essencial à vida, a boca. Pois bem, para tornar esta minha lucubração suficientemente técnica e científica, comecemos por dizer que a boca é assim uma espécie de buraco situado na cara. Distingue-se dos restantes buracos existentes nesta zona, exatamente por ser única. Com efeito, se quiser descobrir onde está a sua boca, não tem nada que saber. Procure aí na sua cara, cuidadosamente. Está a ver dois buraquinhos, logo ao lado um do outro. Isso são as narinas. Pois um pouco mais abaixo fica um buraco maior. Trata-se exatamente da boca, sem sombra de dúvida. A boca é limitada a norte pelo lábio superior, a sul pelo lábio inferior, a leste e a oeste pelos cantos da boca, que também se chamam comissuras. Ora, é nas comissuras que se juntam os lábios e também o cuspo. A boca possui a faculdade de poder estar aberta ou fechada consoante os lábios se afastam ou se aproximam. Abra agora a sua boca a fim de fazer uma pequena experiência. Vá, esteja à vontade, descontraia-se porque não vai doer nada. Isso, assim, boca aberta. Muito bem. Agora, meta os dedos da mão direita na boca. Pode meter um, dois ou todos, isso é consigo. O que é que sente? Bem, se meter os dedos por aí adentro, é muito provável que sinta vómitos. Mas não é exatamente isso que nós pretendemos, portanto, não exagere. Ora, com os dedos, sentirá ao tato qualquer coisa de duro e resistente, quer a norte, quer a sul, da boca. Agora, aproxime essas duas peças, uma da outra, mantendo os dedos na boca. Au! Magoou-se, não é verdade? Pois o que aconteceu foi muito simples. Mordeu a sua própria mão e essas peças duras às quais nos referimos são exatamente os dentes. As coisas extraordinárias que nós sabemos. Continuando a experiência e a explicação, dentro da boca, além dos dentes, você possui ainda outro órgão muito mais mole e que tem a faculdade de poder sair parcialmente da boca, retomando depois a sua posição inicial. Agora já pode tirar os dedos da boca. Muito bem, embora ainda vá necessitar deles para a próxima experiência, que é a seguinte. Faça sair da boca esse órgão mole e algo esponjoso. Passe-o pelos dedos. Para cima, depois para baixo, depois novamente para cima. Desta vez não se magoou, pois não? Claro que não. Mas ficou com os dedos todos cheios de saliva, não foi? É que você esteve a lamber os dedos. E esse órgão mole que possui dentro da sua boca não é outro senão a língua. Não esqueça! Ora, os lábios, a boca, os dentes e a língua têm múltiplas utilidades e seria fastidioso ou até, quiçá, algo erótico enumerá-las a todas. Citemos, por exemplo, a fala. Vamos explicar detalhadamente como deve proceder caso pretenda articular sons, ou seja, falar. E um exemplo é muito simples. Em primeiro lugar, vai juntar a ponta da língua à face posterior da arcada dentária superior e depois lance-a para baixo até ao pavimento bucal como se fosse uma catapulta. Isso, e diga LAM. Exatamente. Seguidamente, junte com força os dois lábios e depois faça oscilar a ponta da língua de baixo para cima de modo a que embata em ambas as arcadas dentárias e diga BRE. Correto. Para terminar com os lábios entreabertos, coloque a ponta da língua entre as duas arcadas dentárias e depois abra a boca completamente e diga TA. Muito bem, isso mesmo. Ora, vamos explicar-lhe o que aconteceu em resumo. Em primeiro lugar, juntou a ponta da língua à face posterior da arcada dentária superior, depois lançou-a para baixo até ao pavimento bucal como se fosse uma catapulta. Em terceiro lugar, juntou com força os dois lábios, fez oscilar a ponta da língua de baixo para cima, de modo a que embatesse em ambas as arcadas dentárias. E finalmente, entreabriu os lábios, colocou a ponta da língua entre as duas arcadas dentárias e abriu a boca completamente. E assim disse Lambreta. Anatomia é cá com a gente. Quem sabe, sabe. Bom, mas por hoje a aula está praticamente no fim. Não esqueçam, façam os trabalhinhos de casa e voltem na próxima aula com tudo na pontinha da língua. Ou no céu da boca, já que estamos a falar de uma saborosa sobremesa. Até para a semana. Divirta-se!
Vem dar uma voltinha na minha lambreta e deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem a mãe também, que é tão, tão, sempre a preceito, cá para mim no meu conceito, se é tão, tão, e tem, 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 tem que ter algum defeito. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa, deixa um rasto de cometa, é baixinha, mas depois parece feita para dois, sem falar nos etcetras que fazem de nós heróis. Eu sei que tem um estilo gingão, a volta e meia vai ao chão quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor em direito ao guiador e regressa de beicinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta. Eu juro que guio devagarinho, tu só tens de estar juntinho por razões de segurança. E se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela, que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão tão sempre a perfeito, cá para mim no meu conceito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito.